Boa tarde, Srs. Deputados. Vamos começar a nossa reunião. Como sabem, a ordem do dia de hoje é a audição, primeiro, dos candidatos a serem eleitos pela Assembleia da República para o Conselho Superior do Ministério Público. Temos connosco aqui uma boa parte, ainda faltam duas pessoas, pelo menos, dos candidatos designados. Eu, em termos de organização da reunião, já transmiti às candidatas e aos candidatos para, querendo fazer uma apresentação breve, individualmente, inicial. Os currículos vitae de todos eles foram distribuídos pelos senhores deputados, os deputados conhecem-nos. De qualquer maneira, se desejarem fazer uma apresentação breve, e depois darei a palavra aos deputados que o solicitarem, para querendo colocarem questões e seguidamente depois devolverei a palavra aos indigitados para poderem prestar os esclarecimentos que lhes forem solicitados. Eu pedi apenas às candidatas e aos candidatos que, quando usarem da palavra, começarem por se identificar, porque os senhores deputados ainda não estão familiarizados com as caras e, portanto, para saberem quem é quem. Vou começar pela ordem que se sentaram, apenas por ser mais prático, e, portanto, começando por dar a palavra aqui à minha direita. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados. Chamo-me Rui da Silva Leal, sou advogado. O meu habitat natural, como eu costumo dizer, são os tribunais, há 36 anos. Quanto ao meu currículo, como o Sr. Presidente acabou de dizer, foi distribuído, saliento apenas, para além da advocacia que exerço continuamente, referir-lhes que tenho experiência em órgãos colegiais, nomeadamente no âmbito da Ordem dos Advogados. Fui presidente do Conselho então Distrital do Porto da Ordem dos Advogados. Fui vice-presidente do primeiro Conselho de Deontologia, que trata, portanto, da disciplina. Também do Conselho então Distrital do Porto, da Ordem dos Advogados. Fui vice-presidente do Conselho Geral da Ordem dos Advogados. Na semana passada, na sexta-feira, a lista que eu integrava ao Conselho Geral da Ordem dos Advogados foi eleita. Portanto, serei vice-presidente novamente do Geral da Ordem dos Advogados. Neste triênio que agora vai iniciar-se em 2020. Para além disso, estive no âmbito em representação da Ordem dos Advogados, estive na unidade de missão para a reforma penal no, nos anos 2005 a 2007. Representei também a Ordem junto no âmbito do Ministério da Justiça, em grupos de trabalho, nomeadamente no OLAF e no GRECO. Integrei a Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo. Fui também representante da Ordem dos Advogados no Conselho Consultivo do Tribunal Judicial da Comarca do Porto. E, basicamente, desde 2004 até hoje, que sou docente na Universidade Católica do Porto, na Escola de Direito, onde sou coordenador das práticas do processo penal e fui formador durante, salvo erro, 15 anos também na Ordem dos Advogados. Portanto, basicamente, tenho muita experiência no âmbito da justiça, tenho uma experiência feita de tribunais em que conheço bem a vida judiciária e, portanto, no âmbito desta audição, julgo que era importante referenciar tudo isto, uma vez que se trata de saber se cada um destes candidatos em que me incluo tem ou não aptidão para integrar um órgão desta importância, como é este órgão da Procuradoria-Geral da República, que é o Conselho Superior do Ministério Público. E, portanto, para não me alargar mais, ficava para já por aqui. E coloco-me à disposição das senhoras e senhores deputados para quaisquer questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Passava agora a palavra à doutora Brigitte Bazenga Gonçalves. O seu nome eu conheço porque já cumprimentei há pouco, mas, de qualquer maneira, peço que use da palavra e se apresente e diga o que entender.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, antes de mais é um gosto e uma honra aqui estar nesta circunstância de muita responsabilidade e, portanto, gostaria de começar por dizer isso, que é com muito sentido de missão e de responsabilidade que aqui estou, sem o brilhantismo curricular do Dr. Rui da Silva Leal, que creio inclusivamente que foi meu formador na área processual penal na Ordem. Eu sou Brigitte, sou advogada há uns modestos 15 anos, uma advogada, aquilo que vulgarmente se designa advogada de província, não advogada dos círculos de poder, não uma advogada propriamente mediática, mas uma advogada com prática forense judiciária cotidiana. E julgo que é essa nota que importa aqui deixar às senhoras e aos senhores deputados, de alguém que lida com o Ministério Público diariamente, desde o pequeno Ministério Público, e permitam uma expressão, ao grande Ministério Público. O que é que eu quero dizer com o pequeno Ministério Público? Desde o Sr. Procurador Auxiliar ou Adjunto numa pequena comarca até ao Sr. Procurador da República num Tribunal da Relação. Nas suas múltiplas vertentes, que tendencialmente os cidadãos, e com toda a naturalidade, reputam ao Ministério Público o poder e a titularidade da ação penal, e essa é efetivamente a sua vertente principal, mas sem desprimor para esta vertente, não esquecendo e lidando também cotidianamente com o Ministério Público naquela que é a sua intervenção no âmbito familiar e do direito da família, com a tutela dos menores, dos incapazes, no particular das mulheres e da violência doméstica, e também na área laboral, onde entendo que têm um papel determinante na representação dos trabalhadores. Curricularmente, o currículo foi distribuído, acompanhado de uma breve nota biográfica. Ela, de facto, também não será muito longa, porque felizmente a idade ainda não o permite, embora 39 anos já permitam um currículo. O meu é efetivamente modesto. Integrei também agora recentemente, no âmbito da mesma lista Z, os órgãos, neste caso o Conselho Regional do Porto, à Ordem dos Advogados. Destacaria, porque entendo que de alguma forma tange também com a prática forense e também com o trabalho do Ministério Público, alguma intervenção cívica e associativa no âmbito da violência doméstica, da igualdade de género e dos direitos humanos, que julgo que para o próximo mandato deste Conselho Superior terão alguma relevância, nomeadamente as questões da violência doméstica, em função da recente criação, ainda em fase de projeto piloto, das secções especializadas. Dizer também que tenho plena noção do conteúdo funcional deste órgão, bastante exigente. Acabou de chegar o ilustríssimo Dr. Magalhães e Silva. Muito boa tarde, e que em função também da experiência que já traz deste órgão, certamente poderá transmitir às senhoras e aos senhores deputados o grau de exigência do mesmo e da periodicidade com que reúne e do volume de trabalho que comporta. Creio que é uma nota também importante a deixar nesta primeira comissão, até porque em tempos idos julgo que foi uma questão pertinente muito, muito tocada, designadamente pelos senhores magistrados e senhoras magistradas que integram o órgão, que seria de algum absentismo e de alguma falta de comparência no Conselho dos membros designados pela Assembleia da República, e, portanto, gostaria também de deixar às senhoras e aos senhores deputados a certeza de que, naquilo que são as minhas humildes possibilidades, me pautarei pelo trabalho, pela assiduidade e, portanto, cumprindo integralmente o mandato que espero que me confiram, e deixando de o fazer, apresentando renúncia, se em algum momento, se em algum momento entender não reunir as condições, sejam elas profissionais, familiares ou pessoais, para o assumir com a dignidade que esta Assembleia da República merece e que o órgão merece. Enquanto órgão com legitimidade democrática, e é nessa condição que seremos indicados por esta Assembleia. E para já é tudo, encontrando-me naturalmente ao dispor das senhoras e dos senhores deputados para qualquer esclarecimento ou questão.
Obrigado. Dou agora a palavra ao senhor doutor António Almeida e Costa.
Não, senhor Presidente, boa tarde, José Manuel Mesquita. Boa tarde a todos. Coisa nenhuma. Boa tarde a todos, senhores deputados e senhoras deputadas. Sem pretender ocupar muito tempo do vosso tempo, sei que está limitado. A nota curricular foi distribuída. Sublinharia a experiência na Ordem dos Advogados, desde logo no seu Conselho Deontológico de Lisboa, depois no Conselho Superior e neste último mandato, que agora termina, como Vice-Presidente do Conselho Superior da Ordem dos Advogados. A experiência também no Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, onde fui eleito por esta Assembleia no último triênio como suplente, onde há uma prática a prática de que os suplentes substituem os efetivos nos seus impedimentos às reuniões, e por fim, por ter sido designado pela Assembleia da República há 4 anos na Comissão Nacional de Eleições. Sobre o desempenho do mandato que agora é proposto, sublinhar e referir que é com enorme sentido de responsabilidade que encaro o desempenho destas funções, atenta à natureza do órgão e atenta à natureza da indicação e da votação nesta Assembleia. E dizer-vos que, sem prejuízo do que me queiram perguntar depois, que eu fico ao compromisso do desempenho com a lealdade das funções que me forem confiadas. Isso.
Dou a palavra então ao Dr. Magalhães e Silva primeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As minhas desculpas pelo atraso, mas aparentemente o meio de notificação que me foi enviado não me chegou e, portanto, eu soube casualmente que esta audição estava a ocorrer e, portanto, como gosto muito do que tenho estado a fazer e gosto muito de ser proposto, apressei-me a vir cá. Primeiro ponto. Isto são as coisas que alguém muito mais velho do que o deputado José Magalhães, mas muito melhor conservado do que ele, pode efetivamente dizer com alguma tranquilidade. Com alguma tranquilidade porque trago relativamente a esta matéria do Ministério Público 4 anos de experiência no Conselho, 4 anos de experiência que me fazem discordar daquilo que me parece ser uma maioria significativa desta Assembleia, isto é, de que o Conselho Superior do Ministério Público deve ter uma maioria designada pela Assembleia e não pelos magistrados. Eu não tenho essa opinião. Já disse nesta casa e repito que compreendo e fazem todo sentido as mútuas crispações existentes entre os magistrados do Ministério Público e a classe política relativamente à composição do Conselho. Os magistrados têm o receio de que a pretensão de uma maioria de designados pelo poder político representa uma forma de controle e pode representar, por via da gestão e por via da disciplina. A classe política tem o receio, igualmente legítimo, de que uma maioria de magistrados dê um tom excessivamente cooperativo ao funcionamento do Conselho. Há muitos anos esta parte que venho defendendo que os conselhos de gestão ou disciplina das magistraturas, como o Conselho Superior da Ordem dos Advogados, deviam estar abertos à sociedade civil. Trata-se efetivamente de profissões com uma função social inequívoca e que valia a pena que pudessem ter o escrutínio da sociedade civil, através das suas formas próprias de designação, em termos tais que a ultrapassagem da confrontação magistrados designados pelo poder político nos concelhos era desempatada, perdoa-se a expressão, era desempatada pela entrada da sociedade civil e por uma forma alargada de controle e escrutínio das três profissões. Advogados no que diz respeito à disciplina, magistrados judiciais e o Ministério Público no que diz respeito à gestão e à disciplina. Até porque há, neste momento, e agora no que nos interessa diretamente relativamente a esta audição no Ministério Público, problemas e problemas graves, e problemas que vão exigir uma tomada de posição por parte da Assembleia. Põe-se, antes de mais, uma questão de enorme delicadeza e que tem que ver com a relação autonomia e hierarquia. Existe uma posição claramente maioritária por parte dos magistrados do Ministério Público, no sentido de que só são devidas as ordens concretas, quando estejam em causa medidas expressamente previstas no Código de Processo Penal, isto é, a reclamação hierárquica e reabertura de inquérito. Fora disso, o superior hierárquico só poderia intervir através da substituição do magistrado, o que é bizarro, do meu ponto de vista, porque não é medida que esteja prevista no Código de Processo Penal, e o argumento que se tem tirado, e que faz algum sentido, é de que a intervenção dos magistrados do Ministério Público no processo penal se faz nos termos da lei processual penal. O Parlamento esteve desatento a isso, inequivocamente desatento a isso, quando aprovou o Estatuto do Ministério Público, não é drama só porque a porta está aberta, claramente aberta, isto é, se efetivamente não é tolerável que numa relação de autonomia externa do Ministério Público, mas de subordinação hierárquica interna, não estejam os magistrados de grau hierarquicamente inferior sujeitos às ordens do magistrado de grau hierarquicamente superior, se isso é efetivamente assim, então vale a pena, já que o Estatuto do Ministério Público vem dizer que a intervenção hierárquica se faz nos termos da Lei Processual Penal, que se complete a reforma que foi introduzida com o novo Estatuto do Ministério Público, e completar significa, na circunstância, prever expressamente no Código de Processo Penal os termos em que se faz a intervenção do Ministério Público no processo penal, para o que basta alterar-se, a memória não falha, o artigo 53 do Código de Processo Penal, em termos tais que preveja a possibilidade generalizada da hierarquia intervir no âmbito do processo. Esse é um dos problemas. O outro tem que ver exatamente com a relação hierárquica e com a forma de administração de uma justiça suficientemente garantística. Tem-se dito, isso corresponde ao paradigma e ao modelo do Ministério Público, que o Ministério Público não é parte no processo penal, e não é, nós não temos, como é sabido, um processo de partes em matéria penal, ponto número um. Ponto número dois, que o Ministério Público atua, na expressão francesa, à charge et à décharge, o que também deve ser a regra. E exatamente porque isso é assim, o Ministério Público deve ter sempre interesse em agir quando se trata de interpor recurso. E é uma coisa que foi alterada, entre aspas, através de um acórdão de uniformização de jurisprudência que veio determinar que quando a posição do Ministério Público não estivesse em consonância com outra posição assumida no processo, o Ministério Público não tinha interesse em agir e, portanto, não tinha legitimidade, gerando situações, vale a pena trazer à colação exemplos de escola, gerando situações obviamente absurdas. No termo da audiência, depois do Ministério Público ter pedido a absolvição, o arguido levanta-se e confessa ao crime e o juiz declara encerrada a audiência porque mais ninguém intervém. Como é? Primeiro ponto. Segundo ponto, há a ideia, quando se faz a confrontação autonomia e hierarquia, e falando-se da autonomia interna, uma ideia profundamente perversa, mas é uma ideia perversa que atravessa toda a sociedade portuguesa, não tem importância, não é nada de específico do Ministério Público, atravessa toda a sociedade portuguesa, é de que os magistrados de grau hierarquicamente inferior são como Nosso Senhor sobre a Terra, são umas vestais, e os magistrados de grau hierarquicamente superior são um coi de malandros. Bom, é isto que está na base da continuada recusa de haver uma hierarquia interna que faça do Ministério Público aquilo que é uma magistratura responsável, cuja garantia nos é dada pela atuação como um corpo e não pela atuação de cada magistrado individualmente considerado. Ora bem, pode exatamente neste contexto ter-se a situação do magistrado do Ministério Público que se faz com o arguído e pede a respectiva absolvição. E depois, nessa perversão da prova, o Tribunal embarca e depois não é possível interpor recurso para a correção de toda essa anormalidade. Isto mostra, efetivamente, que há aqui, assim, pelo menos duas áreas em que vai ser importante que haja uma iniciativa e rápida por parte da Assembleia no sentido de corrigir estas duas anomalias. Relativamente ao funcionamento do Conselho, nós, por via da regra, ignoramos, e é natural que ignoremos, uma parte significativa do que é a gestão do Ministério Público. E uma parte significativa do trabalho do Conselho é exatamente a gestão daquela magistratura. E, portanto, isso exige, efetivamente, algum esforço, como dizia a colega, e bem, que não é compatível com não se estar lá sempre. E, portanto, vale a pena o Parlamento ter sempre atenção às situações atuais ou pretéritas, para que não voltem a repetir-se situações que desprestigiaram esta Casa. Isto tem importância porque vai ser necessário, muito difícil chegar a um resultado útil, mas vai ser necessário continuar um esforço relativo aos critérios de classificação dos magistrados do Ministério Público, em que se tem uma situação óbvia e claramente absurda. O grosso dos magistrados do Ministério Público são efetivamente geniais. Bom com distinção? Muito bom. Bom com distinção? Muito bom. Bom com distinção? Muito bom. Não há, em parte nenhuma do mundo, nenhuma magistratura que tenha esta qualidade e que possa dar este retrato de si próprio. E isso tem que ver com uma falta de adequada densificação dos critérios de classificação, que não tem sido possível modificar. Eu votarei esta tarde, quando regressar daqui à reunião do Conselho onde estava, eu irei votar contra o regulamento das inspeções do Ministério Público, exatamente porque continua a não consagrar rigorosamente nada que permita, efetivamente, reconduzir a magistratura do Ministério Público a um quadro fiável e crível, com cuidado, todos os cuidados possíveis para não criar situações de injustiça relativa. E, portanto, isto é alguma coisa que não pode ser feito de qualquer maneira. Tem que haver um regime transitório que seja aplicável de imediato a quem entra e, portanto, não tem nem nenhuma surpresa, nem quando chegar o momento em que as classificações sejam relevantes, possa vir a ser prejudicado em comparação com os seus pares, porque os seus pares são todos os que entraram com ele, mas que não vai poder aplicar-se para os outros segmentos sob pena de se criarem injustiças graves. Não vale a pena ter formas justicialistas de abordar a questão do Ministério Público para depois, de repente, se estar a cair em injustiças relativas graves e que podem ajudar temporariamente a resolver uma parte dos problemas, mas vão criar outros com gravidade. Tem que haver um enorme senso nesse domínio. No mais, estarei, obviamente, à disposição da Assembleia para todos os esclarecimentos que sejam necessários e tomarei a iniciativa de vir a esta Casa se algum problema se puser e que torne necessária essa intervenção. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Pergunto agora aos indigitados como membros suplentes, se deseja usar a palavra. A doutora Vânia Gonçalves Alves diz-me que não, o doutor Daniel também não. Então, para já, ficávamos por aqui. Eu dou a palavra então aos seus deputados que o solicitarem e depois para respostas aos esclarecimentos que forem pedidos. Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, senhores candidatos, senhoras candidatas, gostaria de saudar a vossa presença aqui. Trata-se de cumprir uma disposição que a Assembleia aprovou e que foi inovadora, in illo tempore. Já não é, mas comprova-se a sua utilidade e a sua vantagem, desde que a troca de impressões exceda os limites de uma mera discussão curricular. Não teriam sido indicados pelos respectivos partidos, se não houvesse essa substância curricular a justificar a indicação, e portanto estaríamos aqui a confrontarmos com as nossas próprias escolhas. Eu julgo que a utilidade destas trocas de impressões é fazermos, na verdade, um ponto de situação, o que é possível graças às reeleições, mas não só, às opiniões que se formem ou que se formaram sobre assuntos que são públicos e às vezes até muito, muito públicos, o que no caso do Conselho Superior do Ministério Público é particularmente importante. E é muito importante porque acabámos de aprovar um novo estatuto do Ministério Público. Ele foi marcado em certo momento pela controvérsia, mas supostamente tudo o que acaba bem é realmente bom, mas neste caso tudo o que acabou bem deu origem mais tarde no Conselho Superior a uma divergência de opiniões que levou a que o Conselho Consultivo fosse consultado, julgo, aliás, que ainda não há parecer, o parecer solicitado pela Sra. Procuradora-Geral da República, sobre um ponto, que é precisamente aquilo que o Dr. Magalhães e Silva focou, o da relação entre hierarquia e autonomia. Curiosamente, em termos que são eles próprios interessantes, porque a Constituição, que tantas vezes vimos e revimos, não fala da autonomia dos magistrados, fala da autonomia do Ministério Público. E fala da autonomia do Ministério Público num contexto em que tivemos até o cuidado, na 4ª Revisão Constitucional, 97, de sublinhar, por exemplo, que o exercício da ação penal se faz orientado pela legislação respectiva, etc., em articulação com a elaboração de uma lei de política criminal, que foi ela própria um instrumento polémico, foi não aplicada durante um determinado período histórico, foi aplicada com resultados magros durante outro período histórico, e vamos ver o que é que acontece agora, num outro ciclo de vigência, havendo empenhamento, talento e arte. Significa, portanto, que um dos objetivos do legislador está colocado, está a enfrentar o real em condições que são mais adversas do que era esperado e a partir de uma espécie de clivagem de posições que estabelece aquilo que foi aqui bem resumido como há de um lado uma componente de elementos do magistrados do Ministério Público que aspiram a uma autonomia muito próxima, autonomia pessoal, individual, profissional, socioprofissional, muito próxima daquela de que goza o juiz, que se chama independência não por acaso, e há, tanto na doutrina como nas magistraturas, opiniões muito diferentes sobre essa matéria. Portanto, é nesse contexto que os novos membros vão aterrar e têm a seu favor o legislador, que de facto não se esqueceu de delimitar os poderes da hierarquia. Os poderes estão delimitados nos estatutos magistrados do Ministério Público, no artigo 100 ou algo assim. E de forma muito específica, porque estão delimitados um a um. A única coisa que poderá eventualmente ser necessário, e este eventualmente eu já o deixo fora, é necessário elaborar em sede de processo penal uma normazinha curta, realmente curta, que importe para o Código de Processo Penal as normas sobre exercício dos poderes da hierarquia e acrescente dois ou três aspectos que não serão difíceis de acrescentar. Não digo que isso resolva tudo o que está em curso, porque extremadas estas duas posições não se encontram nem no infinito. Extremadas não se encontram. Felizmente a Assembleia da República tem poder decisório nessa matéria. E, portanto, mesmo que não se encontrem, encontrar-se-ão aqui na Assembleia da República, espero eu que por consenso alargado dos partidos, porque não é suportável uma situação como aquela que foi caricaturada aqui e bem de magistrados inferiores vestais e de magistrados dos outros elementos da hierarquia como criaturas mal intencionadas e agindo infecciosamente sobre os seus subordinados. Portanto, julgo que era vantajoso aprofundarmos este ponto de debate, alargando aos senhores candidatos que não se pronunciaram sobre esta questão. Porque é sobre ela que se iniciará o vosso mandato, não será sobre outra, é mesmo esta. E, evidentemente, aguardamos também nós o parecer, razão pela qual não corremos a apresentar, no início da legislatura, um projeto de lei relâmpago para resolver a questão. Poderia, aliás, lançar mais confusão e atear mais fogo do que aquele que já existe. A outra questão é saber qual é o vosso papel. Porque, de facto, quando a legislação foi feita, e, como sabem, houve debate, a opção sobre a composição do Conselho foi tomada na legislatura passada. Portanto, eu julgo que revisitar o tema não ajuda particularmente à tarefa que está pela vossa frente e pela nossa frente. Executar melhor aquilo que o atual quadro legal permite, julgo que é uma boa carta de missão. Executar melhor. E para isso é, obviamente, necessário que se saiba qual é o papel. Porque o papel não é de ser um corpo estranho que prima pela ausência e que não conhece os problemas da magistratura que está encarregada de gerir, no sentido próprio da palavra, e num certo sentido também, de conduzir estrategicamente, etc., em articulação com o PGR. Qual é o papel específico? O que é que podem fazer de inovador? Nós recebemos aqui uma carta, não é, em que se alertava de modo subtil para a responsabilidade dos membros, carta do Conselho, sublinhando que a sua presença era muito importante e, portanto, tivéssemos cuidado com quem íamos eleger, não fosse dar-se o caso de irmos eleger absentistas, relapsos, que passassem disfarçados pelo controlo e pela peneira. E eu, ouvindo uma voz que diz assim, no fim da linha, cá estamos nós para apreciar as faltas e denunciá-las, julgo que é inútil, é redundante, não é preciso, e julgamos que o ativismo que é necessário tem que passar por atos concretos, por coisas concretas, por linhas de ação concretas, por propostas concretas, não do género nós contra eles, mas do nós com a seguinte ideia, procurando juntar à volta deles e federar o maior número possível de membros do Conselho, e incluindo a Sra. Procuradora-Geral da República. Portanto, era sobre este aspecto, o segundo aspecto, também que gostaríamos de vos ouvir. Tomámos nota da referência aos regulamentos de inspeções. Há um outro problema, que é o problema da formação dos magistrados, que é também um problema estrutural, e é um aspecto em que o Conselho tem um papel, porventura, demasiado modesto. E não cabe à Assembleia da República estar a fazer, estamos a fazê-lo, na verdade, não é? Mas estamos a fazê-lo já excedendo as nossas forças, não é? Que é mandando fazer módulos de formação de magistrados das magistraturas sobre violência doméstica. Amanhã será-se um outro aspecto em que se verifique que há um déficit de formação, etc., etc. E há outras coisas que só podem ser resolvidas com assessorias qualificadas para o combate, por exemplo, ao branqueamento de capitais ou para determinados crimes económicos, em que não há maneira nenhuma de, a partir do SEJ ou com alguns cursilhos do SEJ, completar a formação que é necessária para enfrentar advogados de peso com advogados e peritos de altíssima qualificação. Portanto, este tema também julgo que merece de discussão. E muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. cumprimento e saúdo também todas as senhoras e os senhores candidatos a este órgão. E queria começar com uma nota breve, uma nota prévia, que tem a ver com o facto de todos nós sabermos que os senhores candidatos são indicados por partidos políticos, não interessa agora quais. E eu, aqui chegados, quero deixar aqui vincada a minha posição, que só a mim me vincula, de que, a partir da próxima sexta-feira, quando forem a sufrágio, e se a lista for aprovada, como eu espero que seja, a partir daí, os senhores já não são candidatos do partido A, do partido B, do líder A ou do líder B. A vossa idoneidade, o vosso currículo, a vossa capacidade ética, moral e curricular será sufragada por toda a Assembleia da República. Isto é importante ficar vincado, nem que seja só para eu entender aquilo que digo. Não precisa de ninguém aqui entender aquilo que eu disse, mas pelo menos eu fico relativamente sossegado com esta declaração. Dito isto, eu coloco aqui três questões. Uma delas já foi aqui abordada, porque a mente se deu, e que tem a ver com a dicotomia, com a clivagem entre a autonomia, o princípio da autonomia do Ministério Público e a hierarquia. Já sabemos que o Ministério Público, e quando falamos do Ministério Público, falamos dos procuradores do Ministério Público, obviamente, do órgão e dos titulares do órgão, gozam de autonomia externa, relativamente a terceiros, a outros poderes, e autonomia interna, relativamente a os seus pares. Ora bem, se relativamente à autonomia externa não há nenhum tipo de contestação de que ela se deve continuar a existir, relativamente à autonomia interna, portanto, à autonomia individual de cada magistrado, há quem defenda que uma magistratura hierarquizada deve partir do princípio de que a autonomia deve ceder perante a hierarquia. Esta questão não é esotérica nem é teórica. Ela colocou-se com mais acuidade depois de um processo que eu penso que ainda está em curso, que é, todos nós conhecemos, é o processo de Tancos, em que um magistrado terá dado ordens expressas ao seu inferior hierárquico, no sentido de não ouvir determinadas testemunhas ou de colocar determinadas testemunhas que não tinham sido inicialmente propostas. Ora bem, aqui chegados, é importante que os senhores nos digam qual é a solução mais sensata. Já ouvimos o Dr. Magalhães e Silva, era bom que esta questão fosse alargada aos demais, no sentido de sabermos se entendem que as orientações que devem ser dadas pela hierarquia, porque a estrutura está organizada assim, serão orientações genéricas, e quais é que elas são, em que momento é que elas devem imperar, ou se, em vez disso, devem ser feitas relativamente a processos em concreto. E em que condições, se há ou não há exceções, para que isso possa ser feito. É certo que o novo Estatuto do Ministério Público, que nós discutimos acesamente durante a última legislatura, veio colocar aqui um bocadinho de um ponto de ordem na casa, dizendo claramente que as ordens hierárquicas estão limitadas pelas leis do processo penal. Estávamos, naturalmente, a pensar no recurso ou na reclamação hierárquica. Agora, estamos aqui perante, digamos, uma zona de sombra no que diz respeito ao inquérito e à condução do inquérito. E é aí que a coisa não é pacífica. É, aliás, tão controversa, como já aqui foi dito, há, aliás, um pedido de parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, no sentido de vir dizer, ou vir esclarecer quais são os limites da autonomia à luz do novo Estatuto. Pois coloca-se aqui outra questão. Se, eventualmente, o poder hierárquico interferir com uma latitude mais musculada naquilo que é a autonomia técnica de cada um dos magistrados, é importante perceber, no ato da sua avaliação, se nós estamos a avaliar o magistrado ou se estamos a avaliar quem lhe diz para fazer diferente daquilo que ele pensa fazer. É outro problema que se coloca relativamente às avaliações. E, portanto, a pergunta concreta é esta. No vosso entender, até onde é que deve ir a autonomia técnica dos magistrados na condução do inquérito e em que momento é que deve ser, se é que deve ser, e eu penso que deve ser, convocada à hierarquia? Esta questão entronca com uma outra que nós aqui também travámos na discussão do novo estatuto que entra em vigor dia 1 de janeiro. Já aqui foi falada, aliás, o Dr. Magalhães de Silva começou por emitir a sua opinião acerca das posições que foram manifestadas na altura acerca da composição do Conselho Superior do Ministério Público, e nomeadamente, digamos, da sua paridade ou não paridade, ou distribuição de magistrados ou não magistrados. E se é verdade que essa questão está em pousio neste momento, o Estatuto ainda nem sequer entrou em vigor, vai entrar agora, eu acho que houve alguns atores políticos e até judiciários que não resistiram à tentação de apregoar que a proposta na altura feita, elevada do princípio ao fim pelo grupo parlamentar do PSD, de que se deveria ter uma maioria de não magistrados, representava uma tentativa de interferência do poder político no poder judicial. Mas aquilo que eu não me recordo, e eu lembro-me bem de ter feito esta pergunta no seio, na discussão na especialidade do Estatuto, e não vi uma resposta cabal a esta questão. Sendo o Ministério Público uma magistratura hierarquizada, e sendo o seu, digamos, líder máximo, representante máximo, ou dirigente máximo, o Procurador-Geral da República, que é um elemento da confiança política do Governo, porque é indicado pelo Governo e nomeado pelo Presidente da República, eu pergunto, se a possibilidade da hierarquia poder dar ordens em processos concretos não pode conter o perigo de que, em última análise, as decisões tomadas em alguns processos serem elas próprias induzidas por critérios políticos. Mais concretamente, a questão é esta. Se o Procurador-Geral da República puder dar ordens em concreto sobre a condição de determinado processo, onde, por exemplo, esteja envolvido um membro do Governo, pode acontecer, vai acontecer, está a acontecer, e se, por exemplo, o Procurador-Geral da República der instruções, por exemplo, ao diretor do DCAP, e se o diretor do DCAP der, por sua vez, também instruções àquele que está logo abaixo de si na hierarquia, pergunto se se corre o risco ou não de ser o próprio Procurador-Geral da República e, por via dele, o poder político, a interferir nas decisões em concreto. Ou seja, eu não sei se nós não mantivemos uma porta aberta e fechámos outra. E, portanto, se também por esta via esta questão pode ou não pode acontecer. E, portanto, senhores candidatos, no vosso entender, qual é a melhor forma de evitar que possa haver contaminação política nas decisões ou nos processos sensíveis em fase de inquérito? Última questão, e que tem a ver com questões ligadas ao funcionamento do Conselho Superior do Ministério Público e com o vosso próprio papel, com o desempenho e com o vosso mandato. Nós sabemos que o Conselho Superior tem, pelo menos desde 2006, dois vogais permanentes nas diversas secções. Mas há dois vogais permanentes, na secção, penso que se chama secção permanente, depois há a secção de deontologia e há a secção de avaliação. Um deles vai sair, que é o Dr. Barradas Leitão, e que estava em permanência. Nós sabemos que a partir de 2006 o Conselho Superior do Ministério Público deu um grande avanço no sentido da eficácia e da produtividade no tratamento de muitos processos que por lá pairavam. O que pergunto, ainda por cima com a saída já anunciada do doutor, ou já confirmada do doutor Barradas Leitão, é, e com outros antecedentes que nós sabemos que se verificaram por alguns vogais do Conselho Superior do Ministério Público, é, em primeiro lugar, se têm a noção, claro que a têm, mas se têm a predisposição, é assim que esta é a palavra certa, se têm a predisposição ou não para relatar processos, aqueles que vos forem distribuídos, porque não é por acaso que eu faço esta pergunta, porque já houve colegas, membros do Conselho Superior do Ministério Público, que se recusaram a fazê-lo. Entendiam que não eram pagos para isso. Enfim, é uma posição. Mas se as coisas tomarem esse caminho, há aqui, digamos, um recuo que é importante sinalizar e, porventura, precaver. Mas mais importante do que saber se estão ou não estão dispostos a relatar processos é se podem ou não podem estar na disposição de assumir em permanência o exercício do cargo. Porque saindo um, eu não sei como é que um não mestrado, porque um mestrado, em princípio, ficará lá sempre um em permanência. E, portanto, o Conselho Superior do Ministério Público, com o trabalho que tem, não só disciplinar, de avaliação, mas também de análise e de gestão do movimento dos magistrados, que é um trabalho anual e que dura cerca de 4 meses, obriga a que os membros do Conselho Superior do Ministério Público estejam em reuniões, digamos, penso que são as reuniões ordinárias de 15 em 15 dias, mas depois têm um trabalho suplementar que os vincula à presença e à permanência em Lisboa e na sede do Conselho, não direi todos os dias da semana, mas muitos dos dias da semana. Esta é uma questão de ordem prática que muitas vezes descuidamos e que eu acho que é importante que os candidatos a um órgão destes tenham presente. E gostaria muito de vos ouvir sobre as questões que coloquei. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero saudar todas as pessoas que se dispõem a exercer esta responsabilidade e a assumir esta responsabilidade e a exercer este cargo. E não acrescentarei nada de diferente, apenas uma reflexão muito breve. O Sr. Dr. Magalhães e Silva, há pouco na sua apresentação, a partir da sua experiência e a partir da sua reflexão, situou aquilo que entendeu serem as duas posições de alguma reserva recíproca a propósito da expressão institucional e orgânica da autonomia do Ministério. E creio que em torno desses dois polos se organiza uma reflexão que estará sempre a ser exercida e, portanto, não teremos que ter nenhuma ilusão sobre qual é o momento em que finalmente essa discussão vai acabar, porque desejavelmente ela não acabará, no sentido em que terá sempre que ser apurada. A verdade é que esta nova equipa, digamos assim, exercerá funções ou começará um mandato precisamente no momento em que se inicia a vigência do novo Estatuto do Ministério Público. E por isso, independentemente de haver sempre lugar para discussões, também aqui no Parlamento, mas sempre em interação com as pessoas que estão presentes no Conselho Superior do Ministério Público, sobre a afinação necessária, sempre incompleta, das normas que dizem respeito à autonomia e a outros princípios de estruturação e organização do Ministério Público, eu creio que aquilo que se espera da equipa que vier a ser eleita é que seja capaz de, com sabedoria, com prudência, com bom senso, com sentido de equilíbrio e com o arrojo que estas coisas também comportam, ser capaz de duas coisas. Em primeiro lugar, garantir a estabilização do Estatuto. Estabilização não significa ficar parado, significa gerir as áreas de controvérsia com sentido de fixação de doutrina, que é muito importante num momento em que um novo estatuto entra em vigor, e, por outro lado, serem pessoas, como já ficou provado pelas várias intervenções, mas destacaria a do Dr. Magalhães e Silva, serem capazes de contribuir para a identificação das áreas lacunares, daquilo que é necessário afinar, justamente a partir da observação cotidiana, digamos assim, do funcionamento deste corpo. E, portanto, mais do que tudo, e mais do que estar agora aqui a esgrimir as opiniões que, enfim, em devido tempo colocámos no debate sobre o Estatuto, mas que naturalmente vêm sempre a tempo, o que eu queria era expressar às pessoas que se disponibilizam para assumir esta responsabilidade, desejar que, uma vez eleitos e eleitas, possam ter todas as condições para que o vosso mandato seja coroado de sucesso nesta perspectiva que acabei de referir. Muito obrigado.
Obrigado, Senhor Deputado, também. Bom, eu vou devolver a palavra aos senhores candidatos. Eu tomei aqui nota, genericamente, das questões que foram colocadas. Passava rapidamente em revista. Foi tocado por todos os senhores deputados que intervieram a magna questão relativamente à questão da autonomia versus hierarquia e, inclusive, também como é que isso pode ser lido em termos de interferência ou não interferência do poder político quando no topo da hierarquia está alguém que é nomeado pelo poder político, portanto, na prática. Por outro lado, qual o papel que entendem deve ser exercido pelos membros eleitos no contexto do próprio Conselho, a opinião também que possam ter relativamente à formação de magistrados, bem como a disponibilidade que pessoalmente os candidatos eleitos possam ter relativamente à eventual ocupação de uma função de membro em permanência. Como sabem, são poucos os membros em permanência, mas algum terá de sair dos eleitos pela Assembleia da República. Portanto, é sempre importante ouvir também da disponibilidade que possam ter relativamente a essa matéria, independentemente depois da escolha que terá que ser feita internamente dentro do próprio Conselho. E, por último, eu diria a questão genérica que o Sr. Deputado, elegantemente, o Sr. Vice-Presidente José Magalhães não deixou de colocar, e que foi a lembrança vindo do próprio Conselho relativamente ao histórico de alguma falta de assiduidade de alguns membros eleitos pela Assembleia da República em anteriores mandatos, o que não deixou de criar uma dificuldade em termos, pelo menos, de funcionais ao próprio Conselho Superior. Era importante também que, relativamente a esta matéria, houvesse uma posição clara da parte dos senhores candidatos, no sentido de que assegurarão ou procurarão sempre assegurar o exercício efetivo das suas funções e, se por alguma razão, como já aqui foi dito também, tiverem, num ou noutro momento, uma impossibilidade de o exercer ou de manter esse exercício com a assiduidade e a disponibilidade que ele deve comportar, tomarão a iniciativa de se fazerem substituir e de, com isso, não prejudicar a representação da Assembleia da República no funcionamento do próprio Conselho. São fundamentalmente estas as questões e eu, começando aqui pelo Dr. Magalhães e Silva, não é preciso que todos respondam a todas as questões, mas quem quiser abordar, eu pedi que o fizessem de uma forma necessariamente sintética, mas quem quiser abordar estas várias questões, eu agradecia que o fizessem para que os esclarecimentos possam ser dados aos deputados. Dr. Magalhães e Silva.
Sr. Presidente, telegraficamente, qual o limite da autonomia técnica está espelhado no próprio Estatuto? O magistrado do Ministério Público tem uma posição singular relativamente à generalidade daquilo a que se poderá entender função pública, que é a possibilidade de recusar o cumprimento de ordens ilegais, ponto número um. Ponto número dois, recusar o cumprimento de qualquer ordem quando essa ordem violente a sua consciência jurídica. E esse é, efetivamente, o limite razoável. A partir daí, no domínio da legalidade ou da não ofensa da consciência jurídica do magistrado, o magistrado deve obedecer. Ponto. Segunda questão. Contaminação pelo poder político. É óbvio, Não é preciso fazer desenhos para explicar que a contaminação pode ser óbvia. Em 30 segundos só, porque é útil, um exemplo. Processo de Freeport, despacho de arquivamento. Despacho do Vice-Procurador-Geral da República para que o inquérito estivesse concluído em 25 de julho de 2009. Os senhores procuradores encerram o inquérito e colocam 23 perguntas que achavam que deveriam ser colocadas ao Primeiro-Ministro. Ora bem, dir-se-á, houve aqui assim um excesso de interferência por parte da hierarquia, na circunstância, o Vice-Procurador-Geral da República. Sim, se não, indiferente. A espantação não é essa. A espantação é que aqueles senhores magistrados não tenham pegado na pena e tenham dito assim: Senhor Vice-Procurador-Geral da República, determinou Vossa Excelência que este inquérito estivesse concluído no dia 25 de julho de 2009. Entendem os signatários que há aqui suspeitas do crime de extorsão e que querem colocar ao Senhor Primeiro-Ministro as perguntas A, B, C e D. Mantém Vossa Excelência a ordem de encerramento do inquérito? Não é cumprir, passa a expressão popular, à surrelfa, um despacho de encerramento para depois vir com o veneno de 20 e tal perguntas. Portanto, estas questões da contaminação pelo poder político também são depois também a contaminação pelos graus inferiores da hierarquia, como parece ter acontecido neste caso em concreto. Mas que pode haver essa contaminação? Pode e é óbvia. Mas isso, senhores deputados, lamento muito, mas invoco de novo já a ser suficientemente velho para dizer isso é o país. Isso é o país no que funciona bem e no que funciona mal, porque os magistrados do Ministério Público na República Federal Alemã são um órgão da administração e não cabe na cabeça de nenhum Ministro da Justiça interferir na atuação do Ministério Público na Alemanha. Parágrafo. Depois relatar processos. Foi instituído um procedimento de grande utilidade no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público de haver assessorias que preparam os processos. E, portanto, o relato que tem que ser feito, seja de processos disciplinares, seja de processos classificativos, vem com um projeto acompanhado do relatório disciplinar ou do relatório do inspetor e de todas as diligências feitas, o que significa que uma parte significativa do trabalho que se exige para relatar está, por via de regra, feito e bem feito pelos assessores. O que se trata é de analisar com muito cuidado o projeto que é apresentado e, obviamente, olhar para o relatório e para o que consta efetivamente do processo. Isso demora tempo? Demora seguramente. Não é nada, falo por experiência própria, não é nada de incomportável. Pode-se perfeitamente relatar processos disciplinares, pode-se perfeitamente relatar processos de classificação. Agora, não se pode, é a partir do princípio que se vai ali assim de 15 em 15 dias para, desculpem a expressão, dar umas bocas e depois sair. Isso não. Para isso, não pode efetivamente ser. Depois, eu não tenho a menor disponibilidade para poder estar a tempo inteiro no Conselho. Sou advogado e vou continuar a ser e, portanto, não tenho efetivamente disponibilidade para isso. Mas vale a pena perceber que há efetivamente uma secção permanente nas quais costuma estar efetivamente um dos elementos designado, eleito, digo, pelo Parlamento. Veremos como é que é agora na circunstância. Há finalmente um aspecto que é efetivamente da maior importância e que é levantada pelo Sr. Deputado Pureza, que tem que ver com a estabilização do Estatuto. Vai ser absolutamente indispensável que haja uma enorme energia, mas uma enorme moderação, uma coisa e outra, uma enorme energia, mas uma enorme moderação, para, nestes próximos 4 anos, fazer um esforço, seja de construção dogmática do Estatuto, seja de acompanhamento da respectiva prática, para se estabilizar a magistratura. Porque, com autonomia externa e hierarquia interna, vale a pena continuarmos a perceber que o Ministério Público é um pilar absolutamente indispensável do Estado de Direito e do seu funcionamento. Obrigado.
Obrigado, Soutor, e obrigado por ter relembrado que eu não tinha tomado aqui nota à questão da estabilização. Eu, na altura, quando o Sr. Deputado José Manuel Pureza falou no assunto, entendi-o mais como, digamos, um recado do que como um pedido de esclarecimento. Mas foi apropriado. foi bastante apropriado e ainda bem que o Sr. Magalhães e Silva pegou na questão e a reiterou, porque de facto o novo estatuto seguramente que vai ter que fazer o seu caminho e vai ter que se consolidar no funcionamento e na prática do próprio Ministério Público, porque se não for o Ministério Público a cumprir a lei, quem é que a cumprirá, não é? Sr. Rui Silva Leal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito já foi dito e, portanto, eu vou tentar ser muito sintético. Julgo que há aqui duas questões que são fundamentais, que é a primeira, que tem a ver com a autonomia e a hierarquia do Ministério Público, e outra que tem a ver com a tal estabilização do Estatuto do Ministério Público. E depois há ainda outras questões como esta, que eu posso responder desde já da permanência no órgão. Eu não tenho disponibilidade para estar a tempo inteiro no Conselho Superior do Ministério Público, mesmo tendo um vencimento, porque eu, como o Sr. Dr. Magalhães e Silva, sou advogado e é a profissão mais bela do mundo, de que eu não prescindo de maneira nenhuma, e vou morrer advogado com toda a certeza, e portanto não vou passar a ser durante os próximos 4 anos membro permanente do Conselho Superior do Ministério Público, porque isso exige presença diária, constante, no Conselho, e não tenho essa disponibilidade. De resto, no que respeita à questão da autonomia e da hierarquia, eu lembro, como aliás disse e muito bem o Sr. Deputado José Magalhães, que a nossa Constituição, no artigo 219, refere que o Ministério Público goza de autonomia, não os agentes, os magistrados em concreto do Ministério Público. Esses, diz a mesma norma, logo no número 3, ou no número 4, que os magistrados do Ministério Público são responsáveis e hierarquicamente subordinados. Na mesma norma, o legislador constitucional quis fazer a diferença. O Ministério Público é autónomo relativamente aos outros poderes, sejam eles quais forem, e tem que ser assim, obviamente. É a tal denominada autonomia externa. Basta lembrar que o Ministério Público tem o exclusivo da ação penal. E, portanto, nos termos também da Constituição da República, do mesmo artigo 219. E, portanto, há que ter aqui esta cautela total, suprema, de que o Ministério Público não pode estar agora com quaisquer interferências de quaisquer órgãos, sejam eles quais forem. Tem que ter total autonomia. Há apenas aquela exceção quando o Estado é parte em ações judiciais, em que, porventura, é necessário que o Ministro da Tutela tenha que dar alguma instrução ao Ministério Público, que é quem representa o Estado, nomeadamente para desistir, confessar, transigir, e isso costuma suceder. Mas, fora isso, a autonomia tem que ser total. Agora, o problema que se coloca é muito mais importante, porque quanto a esse julgo que não há dúvidas, a autonomia externa é indubitável e tem que ser assim. O problema que se coloca é relativamente ao magistrado autónomo em concreto que trabalha o processo. E aí não podemos esquecer que, evidentemente, que há interferências, por vezes, ou parece haver, por vezes, interferências políticas, mas, como diz o Sr. Dr. Magalhães Silva, é o país que temos e não vamos conseguir, com toda a certeza, neste ou noutro caso, evitar que haja, pelo menos, essas tentativas. Mas temos é que ter uma legislação que, tanto quanto possível, impeça que tal suceda. E nós hoje temos um Código de Processo Penal, desde logo, e que coadjuvado com o Estatuto do Ministério Público, este artigo 97, número 4, que refere que a intervenção hierárquica em processos de natureza criminal é regulada pela Lei Processual Penal, nós temos depois no processo penal, no Código de Processo Penal, e se não me falha a memória no artigo 278, nós temos aí dito que naquilo que é o papel fundamental do Ministério Público, que é o papel desempenhado na investigação, no inquérito, é o Ministério Público que o dirige e é a única fase processual que o Ministério Público dirige, é a fase do inquérito, aí a hierarquia é muito mais do que limitada, porque a hierarquia pode oficiosamente, pode ordenar ao seu subordinado que proceda a determinadas diligências ou que deduza acusação relativamente àquele processo. E este é o cumprimento da norma constitucional. No âmbito da ação penal, o Ministério Público tem intervenção hierárquica quando tem que ter no inquérito que é dirigido pelo Ministério Público. Agora, dizer-se assim, não houve esta testemunha porque eu, superior hierárquico, não quero que ouça esta testemunha, eu aí julgo que tem que se conjugar essa norma com a norma do Estatuto, que é uma norma que também tem que ter aqui aplicação no processo penal, que é a de o magistrado em concreto poder recusar a norma com base em ilegalidade. Eu entendo que devo ouvir esta testemunha porque eu sei que ela tem conhecimento de factos e, portanto, para investigar eu tenho que ouvir. E, por isso, uma norma superior, uma instrução superior, dizendo que eu não devo ouvir esta testemunha, quanto a mim é ilegal e eu não posso cumpri-la. E tudo isto tem que ficar a constar do processo, como diz o Estatuto do Ministério Público no artigo 100. A ordem é dada por escrito e a recusa é dada por escrito e fundamentadamente, ou com base na ilegalidade ou com base na grave violação da consciência jurídica do magistrado. E, portanto, eu julgo que nós conseguimos, neste momento, ter um equilíbrio bastante ponderado no processo penal, no que respeita à intervenção hierárquica do superior hierárquico. Há outras questões, como por exemplo há pouco vimos no Porto uma instrução ou uma diretiva, não sei ao certo, no sentido de que nos megaprocessos o Ministério Público em julgamento deve abster-se de pedir a absolvição do arguído. Obviamente que essa, eu se fosse magistrado do Ministério Público em concreto no julgamento, exigiria que essa ordem fosse dada por escrito e fundamentava a recusa dizendo isso é ilegal, porque eu, Ministério Público, magistrado do Ministério Público, tem o dever de objetividade e de cumprimento do princípio da legalidade nos termos do artigo 53 do Código de Processo Penal e, portanto, essas instruções, depois é o bom senso que determina aqui a atuação de cada um, porque depois é também por isso que o Estatuto do Ministério Público não permite que o superior hierárquico possa, no Conselho Superior do Ministério Público, instruir processos disciplinares do seu subordinado. Quem dirige superiormente no Ministério Público depois não pode classificar, não pode nomear, não pode punir. E é assim que está bem. E isto continua a ser assim no novo Estatuto do Ministério Público. Aqui é um estatuto, já agora, comparado com o anterior que estava previsto na Lei 4886, salvo erro, é um estatuto hoje muito mais densificado, mais pormenorizado, mais concreto e que estou convencido que tem muita substância para poder estabilizar-se de uma forma equilibrada, sensata, ponderada. Julgo que é um estatuto que, por ser mais concreto nas suas normas, permite que se compreenda melhor o que o legislador pretendeu com determinadas normas. No que respeita ainda E, portanto, nesta questão da autonomia e da hierarquia, eu julgo que o caminho não é o de alterar. Estamos sempre a alterar normas, já basta de alterar normas, estamos constantemente nisso. É sim haver bom senso e fazer cumprir as regras que existem e não estarmos constantemente a alterar a norma jurídica. Depois, em relação à assiduidade dos membros do Conselho Superior do Ministério Público, daqueles que são eleitos pela Assembleia da República e que são também os dois nomeados pelo Governo. Eu falo por mim, isto é, eu sou advogado a tempo inteiro. Aceitei o repto que me foi dirigido para aqui estar. Quando me colocaram esse repto, procurei saber ao que vinha, procurei informar. Sei que hoje existe uma norma no Estatuto que diz que 3 faltas não justificadas pelo plenário, seguidas ou 5 interpeladas, significa perda de mandato. Portanto, eu sei ao que venho. Eu quero estar em todas as reuniões, eu quero intervir em todas as reuniões, não quero permitir que, ou permitir-me aculturar-me, quero ter sempre a minha inteira independência, como sempre tive, dizer aquilo que me vai na alma e que entendo que é melhor para a qualidade da justiça e, concretamente, da gestão dos quadros do Ministério Público nas suas diversas vertentes. E quero, obviamente, despachar os processos que me forem distribuídos, que eu espero sempre que não sejam muitos, porque tenho também uma vida cheia, uma vida profissional muito, muito intensa, mas estou habituado a isso e, portanto, não tenho receio do trabalho que me vier a cair nas mãos. Apenas fiquei um pouco surpreso com o que disse o Sr. Dr. Magalhães e Silva no que respeita à existência de assessores que nos trazem o processo preparado, nomeadamente os processos disciplinares. Eu quero ver as provas todas que foram analisadas. Trazem-me um projeto, mas eu quero ver tudo, obviamente, porque senão não consigo ficar de consciência absolutamente tranquila. Tenho que ver as diligências de prova que foram efetuadas, tenho que ver o processo, tudo aquilo que existe no processo, e depois, para depois poder, ponderadamente e de forma equilibrada e sensata, verificar se aquilo que é proposto em termos de projeto se está de acordo com aquilo que eu penso ou não, e, nessa altura, verter a minha opinião. Poderá ou não ser perigoso, espero para ver, quero ver como é que funciona, estou muito curioso se porventura vier a ser eleito. Finalmente, no que respeita à formação dos magistrados, penso que é absolutamente essencial e penso também que é, hoje em dia, ainda de uma fragilidade muito grande. É necessária uma formação especializada em determinadas matérias em que se nota grande fragilidade do Ministério Público e a formação contínua tem que ser realmente contínua, que me parece que hoje em dia não é. Passa, salvo erro, por obrigatoriamente 2 formações anuais, o que me parece realmente muito pouco. E, portanto, eu não queria alongar mais, ficava por aqui, Sr. Presidente, peço desculpa se demorei muito.
Um esclarecimento. Tenho 30 segundos para dizer que...
Dr. Magalhães e Silva, eu pedi que fosse
30 segundos. Sintético. Esta, a questão relativa aos assessores não dispensa, como eu tive ocasião de referir, nem a leitura dos relatórios, seja o relatório disciplinar, seja o relatório de inspeção, seja a análise dos respectivos processos. E depois, desses elementos... Há uma concordância com o teor geral do projeto, muito bem, aperfeiçoa-se ou mantém-se, não há e é refeito, pura e simplesmente.
Obrigado, eu acho que isso tinha ficado claro. A surpresa do doutor Silva Leal tem que ver apenas com o desconhecimento que isso acontecia, mas depois a prática o esclarecerá. Doutora Brigitte Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. rapidamente, até porque muito, muito já foi dito e muito do que foi dito eu partilho inteiramente com a opinião dos ilustres doutores que me antecederam. E começando pelas funções no Conselho, até porque na minha intervenção fiz questão de focar essa disponibilidade. E a disponibilidade para cumprir com assiduidade foi também uma preocupação que coloquei a mim mesma no momento em que me foi endereçado este honroso convite. O doutor Silva Leal diz que tem a profissão mais bonita do mundo, mais bela, eu concordo inteiramente, arrisco a dizer que eu neste momento tenho as duas profissões mais belas do mundo, que é a de advogada e a de mãe há 2 meses e, portanto, necessitei naturalmente de uma profunda ponderação para aqui estar e para aceitar este convite. Dá-se também a circunstância que revelei desde início às senhoras e aos senhores deputados, que orgulhosamente me auto-intitulo de advogada de província. E digo isto porque resido e exerço em Chaves e, portanto, mais um fator, obviamente, de ponderação para quem quer assumir estas funções, ter a noção de que disto da capital, 400 e qualquer coisa, quilómetros. Não obstante, reitero, junto das senhoras e dos senhores deputados, o meu inteiro sentido de missão e disponibilidade para o exercício destas funções. Espero que não em permanência, porque gosto muito da profissão que exerço. Digo espero que não em permanência, porque daquilo que já me foi dado a conhecer, corrigir-me-á o Dr. Magalhães e Silva, se assim não for, julgo que com exceção da secção permanente, nas demais temos processos e temos condição por sorteio, e portanto veremos o que os sorteios ditam. Daquilo que me foi dado também a conhecer de alguma pesquisa que efetuei, as secções atualmente ou a partir de janeiro irão funcionar em paridade de membros, portanto obrigatoriamente terão que integrar igualdade de número de membros magistrados e não magistrados, e o mesmo relativamente aos processos distribuídos por sorteio também, e portanto estamos todos partimos todos das mesmas circunstâncias. Dizer ao Sr. Deputado Carlos Peixoto, pelo menos do meu ponto de vista e no espírito com que aqui me apresento, não venho imbuída de qualquer veste partidária, mas sim em espírito de equipa, e isto naturalmente implicará também muita coordenação, julgo eu, em todos os eleitos, e se estivermos em condições de merecer a confiança das senhoras e dos senhores deputados, para um trabalho de estreita colaboração, e enquanto representantes da República, da Constituição da República, fiéis à Constituição da República, sempre da minha parte ao dispor das senhoras e dos senhores deputados também para aqui vir e para prestar os esclarecimentos que entenderem necessários, e no limite em representação do povo, porque enquanto eleitos pela Assembleia da República, em representação do povo e dos nossos concidadãos, que julgo que temos que estar neste Conselho. Apenas uma pequena nota relativamente às questões da hierarquia versus autonomia. Eu sou advogada porque gosto de exercer uma profissão livre, sem qualquer espécie de subordinação, sem qualquer espécie de amarra, e talvez por isso sou advogada e talvez por isso não segui precisamente a magistratura designadamente a do Ministério Público. E quero com isto dizer que a autonomia, como já foi dito, e para mim sem qualquer espécie de dúvida, é inabalável e inatacável no que concerne aos demais poderes, não me parece que possa ser posta em causa quando se integra uma hierarquia funcional. Percebo, não obstante, que cada um de nós, enquanto profissional, tem o seu brio e dentro do seu brio não permitirá que belisquem com a sua discricionariedade técnica. Mas como também já aqui foi dito, julgo que encontramos, ou que encontrou o legislador, válvulas de escape suficientes que permitam aos diferentes patamares da hierarquia do Ministério Público, se exercerem devidamente os seus poderes e deveres, e na dialética que uma hierarquia implica, ou do superior hierárquico avocar o processo quando entenda que assim seja necessário, portanto retirar ao titular da investigação aquela investigação, quando entenda que ela não está a ser devidamente conduzida, e o mesmo ao magistrado subordinado, digamos assim, relativamente ao poder de ver que tem de exigir que a ordem, quando direta e no concreto, e num concreto processo, lhe seja dada por escrito, que a indicação seja expressa e que passe a constar do processo de inquérito, e que objete com a sua consciência jurídica ou invocando a ilegalidade da mesma sempre que tal se lhe afigure. E, portanto, isto dá uma folgada margem, volto a dizer, para quem exerce o seu poder de ver imbuído do conhecimento que estas funções também implicam, do mérito e da discrição com que a atuação da magistratura do Ministério Público também se deve pautar. Naturalmente que, e só para dar uma última nota, não me alongando mais, Sr. Presidente, toda esta dialética e todo este dever de cada um dos patamares hierárquicos se exercerá melhor quanto melhor e mais clara se proceder à classificação, à colocação e à nomeação. Nós temos que ter a certeza, e digo nós cidadãos, temos que ter a certeza que em cada patamar hierárquico do Ministério Público estão efetivamente os melhores, os mais competentes, os mais discretos, os mais capazes, devidamente colocados e classificados com critérios absolutamente claros e transparentes, e julgo que esse é também um desafio para o próximo mandato e no qual comprometo-me também a inteiramente me empenhar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Doutora. Por fim, Dr. José Manuel Mesquita.
Presidente, muito obrigado. Três notas. Quanto ao tema da autonomia, suponho que ninguém tem dúvidas sobre a autonomia externa com subordinação hierárquica interna. O tema que se põe é qual é o limite da autonomia técnica do magistrado no caso concreto. E eu aqui queria fazer duas notas. Uma é que este tema deve ser tratado com muita delicadeza, porque rapidamente o tema se discutirá em torno daquilo que aqui foi dito por nós, o período da contaminação política da decisão do magistrado, os exemplos utilizados quanto à ordem dada por um vice-procurador a um procurador, o processo que estava em causa, se está em sede de inquérito a um membro do governo ou a um titular de órgão político. E isso é uma discussão que rapidamente resvala para o patamar da insegurança, para o patamar da desconfiança, e eu diria que sobre isso vale a pena fazer um esforço muito empenhado de preservar-se a cada momento, independentemente da opinião que cada um de nós tenha sobre esta matéria, o tema da confiança da comunidade no sistema de justiça e na aplicação da justiça. Dito isso, eu acho que o tema da autonomia técnica é um tema regulamentar. Isto é forçoso que se diga quem disse o quê e porquê. E quem disse o quê e porquê, em que momento. E isso só há um momento para dizer isso. Ou melhor, para determinar isso e para regulamentar isso. Código de Processo Penal. É aí que eu acho que tem que se fazer a explicitação do que é a autonomia técnica e até que ponto é que um magistrado pode ou não recusar, deve ou não recusar, enfim. É, digo, mais uma vez, uma matéria regulamentar em sede de Código de Processo Penal, porque me parece, primeiro, que a matéria é processual, e, portanto, tem a ver com a autonomia técnica no quadro de um processo, e aqui a questão que foi levantada foi relativamente à fase de inquérito, onde poderia haver dúvidas sobre isso, e, portanto, essa é a minha opinião sobre o tema da autonomia técnica, que não da autonomia externa, nem da subordinação hierárquica da magistratura do Ministério Público. A segunda nota, e isto resolve o problema que o Sr. Deputado levantou, digo eu, quanto à avaliação do magistrado que, cumprindo uma instrução, acaba por vir a ser avaliado. Bom, tem que ser avaliar os dois, não é? Porque se sabe quem disse o quê e porquê, ambos serão objeto de avaliação no momento próprio. E é óbvio que teremos que retirar aquele que cumpriu uma ordem.
Por escrito ou não?
Por escrito. Não, quando eu digo Código de Processo Penal,
tem que ser.
A ordem, sim.
A ordem
tem que ser dada por escrito, porque tem que saber quem é que disse o quê e porquê. é da natureza da fundamentação dos atos processuais.
Exatamente.
Isso é um ato processual. Então, não me passa pela cabeça que seja de outra forma, ou possa ser de outra forma, quer pela natureza do Código de Processo Penal e das normas processuais, quer por este princípio ou por este valor sagrado da confiança da comunidade no sistema de justiça e na aplicação da justiça. O segundo tema tem a ver com aquilo que o Sr. Deputado José Magalhães perguntou ou estimulou que nós procurássemos executar melhor este mandato. As condições deste mandato já foram ditas, há que estabilizar um novo Estatuto do Ministério Público. O tema que não está no Estatuto e ficou fora do Estatuto, mas que assombra, diria eu, recorrendo a uma linguagem que seria a sua, este Estatuto é a formação da composição do próprio Conselho Superior do Ministério Público. É uma matéria que é latente ao desempenho destas funções. Aqui foi dito que deveríamos nós, aqueles que são os membros do Conselho não magistrados, fazer um esforço para com os membros do Conselho que são magistrados. E, portanto, as dicotomias estão estabelecidas, as fronteiras e as linhas divisórias estão estabelecidas. Vai ser um exercício muito difícil. Veremos se somos todos magistrados e não magistrados capazes de fazer esse exercício, começando, nomeadamente, pelo tema da autonomia técnica e da definição do conteúdo da autonomia técnica. Mas sim, isso é já. Mas quanto àquilo que se pode fazer melhor, a densificação dos critérios de avaliação dos magistrados do Ministério Público é urgente, é fundamental, por duas razões: para que se faça uma melhor avaliação e para que se deixe cair a suspeição de que temos a melhor magistratura do mundo em cima de bons e muito bons. Não é sustentável que uma magistratura possa ver posta em causa a sua qualidade por causa da possibilidade deste tipo de afirmação, que é verdade. A verdade dos factos é essa, quem for ver os números constata isso, e portanto eu digo que é um esforço que interessará a todos, magistrados e não magistrados. O tema da formação também estará nesse território em que os que aqui são agora eleitos, se assim for a lista no dia 20, poderão contribuir decisivamente, até porque, e passo para a terceira questão, para me filiar na profissão que também tenho, que é advogado em exclusividade de funções há mais de duas décadas, para dizer que podemos aí ter um contributo na formulação, como esta Assembleia já teve, na abertura de novos territórios à formação dos magistrados, e suponho que aí o contributo pode ser importante. Quanto à terceira e última questão, que é o tema da permanência. Bom, o tema da permanência é que é uma contingência da aceitação desta indigitação e da eleição do próximo dia 20. E é uma contingência que abrange todos aqueles que forem eleitos no dia 20. É um tema muito difícil. Até agora contei 4 advogados. Todos a reverem-se na mais bela profissão do mundo. Todos com uma agenda impossível. Todos. Mas essa é a verdade. É uma das contingências desta designação. E teremos que encontrar uma solução que responda a isso no quadro daquilo que serão as necessidades do Conselho Superior do Ministério Público, das quais não tenho dúvidas que encontraremos. E com isto disse. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu agradeço, em primeiro lugar, aos indigitados pela abertura e frontalidade e disponibilidade com que abordaram todas as questões. Penso que isso ajuda bastante à formulação da decisão por parte dos senhores deputados relativamente ao ato eleitoral. Agradeço também a compreensão do senhor deputado Jorge Lacão, que não pôde estar porque estava noutra comissão, não pôde estar desde o início nesta reunião e gostaria ainda de usar da palavra, mas de facto com o adiantado da hora e a outra audição que temos a seguir. Agradeço a sua compreensão para... Mas seguramente que se ouvir a gravação desta audição, uma boa parte, se não a grande parte das suas dúvidas, poderão encontrar uma resposta adequada. Mas de qualquer maneira agradeço a sua compreensão. Termina aqui então esta audição. Deixar a nota apenas que faltou nesta audição o Dr. António Almeida e Costa, que enviou já um mail que eu mandei distribuir por todos os senhores deputados, extraordinariamente, como já aconteceu, por impossibilidade prática de última hora, não pôde estar aqui connosco hoje. Oferece extraordinariamente, como já aconteceu em outras alturas, o merecimento do seu currículo, pedindo a compreensão dos senhores deputados, como entenderem, na apreciação que vão fazer até à próxima sexta-feira. Agradeço a todos, vou interromper a sessão por breves minutos, apenas para acompanhar os indigitados na saída e para trazer os membros indigitados da CNE, cuja audição faremos imediatamente de seguida.